Gardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
O fim de semana no Brasil deve ser de chuva nas regiões centro-oeste, sudeste e até em algumas áreas do estado do Paraná. A explicação da Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da empresa Tempo OK, detalha onde deve chover mais.
Temos a formação de um ciclone no oceano que acaba organizando estas instabilidades no continente. A chuva pode ser volumosa em alguns momentos, especialmente no norte do estado do Paraná, áreas também de Mato Grosso do Sul, algumas regiões do interior de São Paulo. Aos pouquinhos, essa chuva atinge o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo. É uma chuva que vai acontecer tanto no sábado quanto no domingo.
No fim de semana, todo o centro-sul do país deve ter temperaturas baixas, que caem ainda mais a partir de sábado, principalmente no Rio de Janeiro, no leste de Minas Gerais e na capital do Espírito Santo, Vitória. Já na metade norte do país, a expectativa é de um fim de semana de tempo seco em algumas áreas.
Temos a presença de uma massa de ar seco no interior do Nordeste, no Tocantins, norte do estado de Goiás. Estas áreas já não recebem uma chuva significativa há pelo menos 2 meses, né? Aquela chuva que a gente chama de chuva agrícola, não tem acontecido nestas áreas do Tocantins, interior do Nordeste, norte do estado de Minas Gerais, norte do estado de Goiás.
Em grande parte desses locais, a previsão é de bastante calor, com temperaturas passando de 32 graus. Já para outras áreas do norte, a previsão é sim de chuva.
Agora, no extremo norte do Brasil, norte do Pará, Amapá, Roraima e norte do Amazonas, tem potencial para pancadas de chuva e pode chover também no Acre e em Rondônia, especialmente quando o ciclone, que está lá no oceano, na altura do sudeste, se organizar, ele ajuda a puxar um pouco mais de umidade para os estados do Acre e também de Rondônia.
No litoral do Nordeste, o potencial no fim de semana é para chuva fraca, também com temperaturas altas em torno dos 30 graus. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
de notícias.
Quando uma mulher é morta por feminicídio, o crime não termina no processo criminal. Ele continua na vida de quem fica. Os familiares são as vítimas indiretas e passam a lidar com o luto, o trauma, a perda de renda e muitas vezes com a mudança completa de rotina. No caso das crianças e adolescentes, o impacto pode ser ainda maior, como explica a doutora em serviço social pela PUC São Paulo, Mayara Martins.
Essas crianças provavelmente viveram ciclos de violências, foram vítimas também de violências e presenciam os pais assassinarem as suas mães. Então elas ficam ali à mercê de cuidados da família extensa, seja avó, seja tia, seja algum familiar distante. Muitas vezes esses irmãos são separados e a nossa defesa é que o Estado brasileiro ele fique atento a essa necessidade. E o Estado precisa estar atento como proteger essa criança, como dar um suporte para que essa família que vai cuidar dessa criança, e muitas vezes essa criança não tem família, como é que ela vai lidar, sendo ela uma criança em desenvolvimento, qual o repertório que ela tem para lidar com essa perda?
O tema foi discutido no Recife durante um seminário sobre acolhimento e proteção às vítimas indiretas do feminicídio. A coordenadora do Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais do Ministério Público de Pernambuco, Ana Clésia Nunes, destaca que a instituição tem feito uma busca ativa para acolher as vítimas indiretas.
O Núcleo de Apoio às Vítimas, com a parceria das promotorias de justiça, começa a mapear e a identificar, ou seja, tirar da invisibilidade todas as crianças e adolescentes que foram atingidas por essa violência. Ou que têm ainda suas mães, mas que sofreram a tentativa de feminicídio. Especialmente aquelas crianças e adolescentes que perderam suas mães. Sabendo onde elas estão e quem elas são, nós vamos atuar para garantir direitos humanos, ou seja, proteção integral, como diz a Constituição, para essas crianças e adolescentes.
Em 2025, o Brasil registrou 1.568 feminicídios. A maior parte desses crimes acontece em relações de proximidade, dentro de contextos domésticos, familiares ou afetivos. Desde o ano passado, o Brasil conta com uma pensão especial para crianças e adolescentes órfãos do feminicídio. A Agência Rádio Web, do Recife, Iveson Gomes.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you. ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM. Sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM
Musical.
Conectado em você.
Musical.
Conectada em você.
Thank you. Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
O Brasil comemora novos dados animadores sobre a queda do desmatamento no país. Na Amazônia, a área sob alerta de desmatamento, em maio, registrou uma redução de 61,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. É o maior declínio verificado na série histórica para o período. No acumulado, entre agosto de 2025 e maio de 2026, esse recuo foi de 37,5% em relação ao mesmo período anterior. Também houve redução de 12,2% no Cerrado. Neste bioma, no acumulado, a queda foi de 25,3%. As informações do sistema DETER foram apresentadas em cerimônia com o presidente Lula, pelo ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, e pelo coordenador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Cláudio Almeida, que é uma unidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A ministra Luciana Santos enfatizou a importância desse tipo de ferramenta para auxiliar o trabalho de fiscalização e monitoramento do meio ambiente no Brasil.
E a excelência do INPE e o monitoramento de precisão que promovemos são a base que nos permite enxergar a realidade do nosso território e, a partir daí, fornecer subsídios à ação do Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente oferece à sociedade dados públicos de altíssima confiabilidade, totalmente transparentes.
Luciana Santos destacou que os dados científicos devem combater o negacionismo e orientar políticas públicas. A ministra também ressaltou o esforço empreendido pelo governo brasileiro e pela pasta para possibilitar esse monitoramento de forma mais eficiente.
É fruto também de avanços tecnológicos, da integração de dados, de utilização de inteligência artificial e da consolidação de uma política de monitoramento ambiental baseada em ciência e nesse uso intensivo de dados abertos, públicos e oficiais. As unidades de pesquisa, há mais de 10 anos, não se fazia concurso público e precisava de técnicos. Nós conseguimos recompor 130 novos servidores no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A aquisição do novo supercomputador.
A taxa anual de desmatamento é extraída do sistema PRODES, que vai de agosto de um ano a julho do ano seguinte. A principal diferença em relação ao sistema DETER é o tempo de resposta. O DETER funciona como um alerta rápido, em tempo quase real. E o PRODES fornece o dado oficial e consolidado sobre a taxa de desmatamento no país. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.